Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a sua própria história. Bill Gates.
A sociedade civil tem um papel determinante no incentivo à leitura, independentemente do apoio do poder público por meio dos programas oficiais. Algumas ações de sucesso foram relatadas aos senadores da Comissão de Educação durante a Semana Nacional da Leitura. Uma delas é a do Instituto Eco Futuro, uma organização não governamental criada em 1999 e mantida pela Suzano Papel e Celulose. O Eco Futuro desenvolve o programa Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. São mais de 80 salas de leitura implantadas em 8 estados: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. As bibliotecas são montadas prioritariamente em locais com baixo índice de desenvolvimento humano, altos indicadores de violência e que possibilitem o estabelecimento de parcerias, preferencialmente dentro de escolas públicas, com a contrapartida de que sejam abertas à comunidade. É o que explica a diretora de Educação e Cultura do Instituto Eco Futuro, Cristiane Fonteles.
São 82 bibliotecas comunitárias desenvolvidas em 9 estados brasileiros e Brasil adentro. A gente está falando interior de Maranhão, a gente está falando de Pará, a gente está falando de Amazonas, a gente está falando de Vale do Jequitinhonha, em regiões extremamente periféricas de São Paulo, interior, Minas, Rio de Janeiro. Esse projeto só é possível porque a gente tem amplo apoio da iniciativa privada. Ali estão citados alguns dos nossos patrocinadores. Parte desse investimento vem com renúncia fiscal, Lei Rouanet, aprovada pelo Ministério da Cultura, e parte vem de recursos próprios que também não são incentivados. A gente tem uma forte atuação dentro de escola, já é um trabalho que a gente vem realizando há 4 anos.
Uma dessas bibliotecas funciona em Garanhuns, Pernambuco, cidade com 125 mil habitantes e que fica a 225 quilômetros da capital do estado, Recife. A biblioteca Professor Maurilo Campos Matos fica bem no centro de Garanhuns, na Praça Dom Mouro, no prédio do Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante. O acervo é de cerca de 5 mil livros. O local é muito frequentado, como afirmou a coordenadora da biblioteca, Ana Glória de Moraes Silva.
Atende diariamente uma média de 30 pessoas, sendo dessas 746 associados. Faz empréstimo de livros, informatizou o cadastro dos sócios e todo o acervo, mantém contato com os sócios e divulga as ações pelo Orkut, divulga as ações na mídia, elabora projetos junto à comunidade e participa de eventos educacionais e sociais.
Ana Glória explica a importância de um serviço prestado pela biblioteca, que acaba permitindo que outras localidades de Garanhuns tenham acesso aos livros.
O serviço de biblioteca itinerante é muito interessante também, porque nós emprestamos livros a outras entidades que não têm biblioteca para que elas montem lá por um período maior do que o dos associados. Elas montem a biblioteca lá na instituição dela com o acervo da nossa biblioteca. Então, eles passam um tempo lá com o acervo, né? A gente orienta como fazer o empréstimo, orienta com os cuidados necessários, os mandamentos do leitor, e a gente empresta esses livros, depois eles devolvem e assim a gente vai expandindo o nosso acervo a todas as outras entidades que não têm a biblioteca, então a gente oportuniza a leitura aí também.
Outra experiência adotada pela Biblioteca de Garanhuns alcançou resultados surpreendentes: um curso de contadores de histórias. A ideia era bem simples: ensinar as pessoas a contar histórias, seja com o auxílio de livros, fantoches, marionetes ou mesmo só com a cara e a coragem, sem livro ou apoio nenhum. O resultado foi tão bom que a biblioteca resolveu fazer uma formatura na conclusão do curso. Ana Glória nos conta como foi a festa.
Nós utilizamos o teatro que fica nas mesmas instalações. Nós tivemos uma média de 350 pessoas assistindo às apresentações dos nossos contadores. Então, nós certificamos os contadores de história. Eles apresentaram o trabalho como eles acharam melhor. Um contou a história sem o livro, outro contou a história com fantoches. E o que a gente achou super interessante foi a sensibilidade que a comunidade teve em relação a essa atitude, né? A essa mudança de postura das pessoas. Porque ali estavam donas de casa, estudantes, professores, outros que trabalhavam em penitenciárias, outros que trabalhavam em abrigos de idosos. Então, nós tínhamos uma classe muito diversificada, que são esses aí. E quando a gente percebe, assim, até na própria estrutura da postura em relação à leitura, a gente vê o quanto é bom a gente trabalhar e apresentar ao outro esse desejo que a gente tem, esse gosto que a gente tem e essa vontade que a gente tem de desenvolver o gosto pela leitura e de apresentar aos outros os prazeres que a leitura pode nos trazer. Então, este foi um ponto, assim, muito interessante dos nossos projetos.
Nada melhor do que um livro. Para viajar longe, não há. Emily Dixon.
Outra ação da iniciativa privada que mereceu destaque na Comissão de Educação foi o programa Prazer em Ler, do Instituto CIA. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos de interesse público, cuja finalidade é promover e qualificar o processo de educação de crianças e adolescentes no Brasil. O Instituto CIA foi fundado em 5 de agosto de 1991, como expressão do desejo dos acionistas da rede de lojas de consolidar sua política de investimento social no Brasil. A gerente de Educação, Arte e Cultura do Instituto CIA, Áurea Alencar, destacou o princípio fundamental que é seguido pelo programa Prazer em Ler.
O princípio, né, do programa, né, aquilo que nos move, que acreditamos, é que ler é uma prática social fundamental à formação do cidadão e importante via de acesso ao conhecimento e à cultura. O programa, ele se estrutura em torno de 3 eixos, que é espaço, acervo e mediação. E tem como diretriz para a ação, as diretrizes para a ação, assegurar condições para que a participação da família e da comunidade em espaços de leitura. Estimular a criação de espaços organizados, equipados com material de leitura diversificado.
Um dos cuidados do Instituto CIA é com o espaço destinado às salas de leitura. Segundo Áurea Alencar, não basta disponibilizar os livros, o local tem que ser atraente.
Esse é um aspecto importantíssimo, né? Porque a gente constatou na nossa experiência que não basta a democratização do acesso ao livro. O acesso ao livro é um dos aspectos importantes, claro, né? Na formação do leitor. Mas é preciso estimular, incentivar a criação de espaços organizados, com acervo diversificado e com uma mediação de qualidade.
A mediação de qualidade, como citou a Áurea, exige a formação de profissionais capacitados para atender e orientar os leitores, e isso depende de treinamento e investimento. Mas o que dá para fazer sem nada no bolso? Sem dinheiro e sem apoio de uma grande empresa ou do governo? Nada? Não é isso que pensam os catadores da Vila das Torres de Curitiba, Paraná. Eles montaram uma biblioteca comunitária com os livros que os curitibanos jogam fora, isso mesmo. Se antes os catadores transformavam os livros encontrados em bom estado em pilhas de papel em troca de 30 centavos por quilo, hoje a situação é bem diferente. Os livros vão direto para a biblioteca. Essa ideia porreta nasceu da visão de um homem, o comerciante José Francisco Sanches, mas ele é conhecido mesmo pelo apelido de Baleia. Baleia foi dono de um depósito de papel por 2 décadas. Provocado por um amigo, ele topou o desafio de formar um acervo com os livros que os catadores entregavam para a reciclagem. E deu certo. A criação da biblioteca foi o caminho natural. Afinal, as pessoas precisavam de um lugar para ler que não fosse o meio da rua. É o que conta Silvana Rauziz, coordenadora de comunicação da Biblioteca Comunitária Vila das Torres.
O projeto da Biblioteca Comunitária, ele começou com essa ideia do ler na praça. nós não tínhamos um espaço e, de repente, nem uma praça, mas nós tínhamos uma rua. E essa rua, então, se transformou através da visão de uma pessoa, o Baleia, que trabalha com depósito de papel, junto com presidentes de associações e instituições comunitárias ali sediadas, eu vou dizer que são pessoas notáveis, a se questionar que as nossas crianças estavam muito distantes da literatura e da cultura em geral. Então, o projeto Ler na Praça nasceu dessa forma, se organizou.
E o local se transformou. O que era uma ribanceira virou uma praça. Pneus pintados viraram mesas e pedras foram transformadas em assentos. Tudo nas cores da bandeira nacional. Vila das Torres você consegue, diz a placa da praça. E consegue mesmo. A biblioteca virou um espaço tão disputado que abre até aos domingos e já conseguiu tirar um monte de meninos e meninas dos semáforos de Curitiba. É o que nos diz a Silvana Rausis.
Está aí a biblioteca, ela também não tem dia, não tem hora. A Cauane atende a biblioteca no domingo, porque as crianças vão lá bater. Elas vão pedir que abra a biblioteca. Primeiro chegaram por curiosidade, depois se tornou um hábito. Com isso, nós tiramos, no primeiro dia, 49 crianças do sinaleiro. Isso foi muito importante.
Descobri que a leitura é uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? Fernando Pessoa.
Outra experiência de êxito é a biblioteca instalada em 35 pontos de ônibus de Brasília, de iniciativa de Luiz Amorim, fundador do Açougue Cultural Tibone, com patrocínio da Petrobras. Baiano de origem humilde, Luiz Amorim chegou a Brasília com 7 anos de idade. Foi vendedor de picolé, engraxate e lavador de carros. Aos 12 anos, ele começou a trabalhar como ajudante no Açougue Triângulo, na quadra 312 da Asa Norte. 14 anos depois, ele comprou o ponto e se tornou o dono do açougue. Luiz, analfabeto até os 16, se descobriu um leitor voraz e transformou o pequeno espaço do seu açougue Tibone em uma biblioteca pública a partir de 1994. O próprio Luiz é quem explica essa paixão.
Eu morava dentro do açougue e morei dentro desse açougue durante uns 15 anos, né? Porque eu trabalhei de empregado. Nesse período, eu lia na média de 10 a 15 livros por mês, né? Então, assim, minha formação é muito em cima, somente em cima da filosofia grega, né? Assim, esse trabalho meu é pelo livro, porque o livro, ele foi o objeto mais perseguido do mundo e continua sendo, né, em toda a ditadura política ou religiosa. O primeiro a ser perseguido é os livros, né? Os escritores, as pessoas que pensam. E a nossa ideia era de levar a arte de uma maneira geral e o livro, né? Porque o livro, de todas as manifestações da arte, é o que mais leva o homem ao questionamento.
Além do Tibone, há ainda as mini-bibliotecas nos pontos de ônibus de Brasília. Ninguém vigia os livros ou controla os empréstimos. É só pegar, levar, ler e devolver. Simples assim. E se você pensa que isso não dá certo, que as pessoas não devolvem os livros, ouça o depoimento do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O que a gente vê nas paradas de ônibus, onde tem a livraria do Luiz ou do Tibone, é algo que é inacreditável. São duas experiências que eu digo da cidadania brasileira: a faixa de pedestres e as bibliotecas das paradas de ônibus. Porque não tem porta. São 24 horas abertas. O único inimigo é a chuva. Tirando a chuva, não tem mais nada, não tem guarda, não tem bibliotecário, nada.
É bem verdade que muito ainda precisa ser feito para que o brasileiro leia mais do que apenas um livro por ano. Mas as ações estão acontecendo, como ouvimos aqui. E são exemplos de um futuro que pode ser muito promissor. Poder público, empresas, organizações não governamentais, pessoas comuns da sociedade, como professores e, por que não, catadores e açougueiros, todos estão ajudando a fazer do Brasil um país de leitores. E que cada lar se pareça um pouco com o do senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná.
Nós temos os livros lá em casa, na sala, para todo mundo usar o livro o dia inteiro, o tempo todo. E quando eu chego de Brasília, essa netinha de 3 anos vem com 5 livros na mão para mim, dizendo: conta, vovô, né? Conta, quer dizer, quer escutar todas as histórias e se senta no colo e quer ouvir, quer escutar, presta atenção, gosta, a gente vê que tem prazer nisto.
Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Mário Quintana. Você ouviu a reportagem especial Livro, o Caminho do Conhecimento, uma produção Rádio Senado. Reportagem e apresentação, Maurício De Sante. Locução, Regina Pinheiro e Raquel Teixeira. Edição, Rogério de Lafuente. Áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Você também pode ouvir este programa na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.